Bezerra Hashem, da Ferret, da Teologia, Vamot, bem-vindos a um novo DAF. Da Ferret, estamos da Zayin Amud Bet, na 12ª linha de baixo para cima, no meio da página. A linha começa com Ishtar, Menatemra. Estamos lá no meio do assunto. A famosa questão da Sugiá, uma Sugiá longa, mas Bezerra Hashem, estamos chegando no final com uma conclusão clara desse DAF. Vamos continuar no próximo DAF um pouquinho esse assunto, porém esse DAF é o coração da Sugiá. A questão era, por que a Torá tem que falar que quando Yavam é parente da Yevamá, não se faz nem o Ibum nem a Halitza? Ou seja, temos Reuven, Shimon, irmãos paternos. Shimon faleceu sem filhos. Existe a mitzvah do Ibum. Reuven tem a mitzvah de se casar com a esposa de Shimon. Já sabemos disso. Se eles não querem se casar, o que se faz? Halitza. Tudo bem. Agora, a Torá fala, caso a Yevamá, a viúva de Shimon, é parente de Reuven, além de ser esposa do irmão dele, é outra parente. O caso que a Torá se trata é, ela é irmã da esposa de Reuven. Todos sabem que é proibido se casar com duas esposas. Fala a Torá, nesse caso, não se faz nem Ibum nem Halitza. Passou alguns anos nesse Daf, Yevamá e avó Alea. Vamos explicar esse passuk melhor na continuação, revisar o que já vimos. Então ela fala que não se faz nem Ibum nem Halitza. Associamos todas as parentes que é proibido se casar com uma filha, tia, o que seja. É proibido se casar em geral, não se faz o Ibum também. Com relação a Eshetar, a esposa do irmão, também é proibido se casar em geral. Em essência, seria proibido se casar com a esposa do irmão. Por exemplo, se Shimon falece com um filho ou uma filha, Reuven não pode se casar com a viúva, que ela é ex-esposa de Shimon. Com relação ao Ibum, se inovou essa permissão. A Torá fala, se também, além de Eshetar, ela também é a Rotishto, a irmã da esposa de Reuven, não se faz o Ibum. A questão é por que a Torá tem que falar isso? Já sabemos disso. Por que teríamos essa hipótese que seria permitido fazer o Ibum? A resposta que vimos no final do shiur anterior, vamos revisar, um conceito. Se a Torá permitir algo que em geral seria proibido, a Torá fala, certa situação, mesmo que em geral é proibido, nessa situação é permitido algo, e se inova uma outra proibição, se acrescenta uma nova proibição, vamos usar um exemplo prático na frente, o conceito é que se inovou uma segunda proibição, uma vez que a Torá já começou a permitir, nessa situação específica, permitiu a primeira proibição, permitiu a segunda proibição também. No caso de Eshetar e Ahotishtom, uma vez que a Torá já permitiu se casar com a esposa do irmão, no contexto do Ibum, permitiria também se casar com outro parentesco, também se essa mulher fosse a irmã da esposa de Reuven, ou Yavam, ou a filha de Reuven até, poderíamos pensar que a Torá, uma vez que a Torá já começou a permitir Eshetar, permitiu outro parentesco também. Fala a Torá que nesse caso isso não se aplica. Pergunta no Minatembra de Amrina, Anhoir ve Ishtere Ishtere. De onde você tirou essa alahá de Anhoir ve Ishtere Ishtere? Mas que a Torá permitiu, permite até o final. De onde você viu isso? Fala mais detalhe como fala a Braita. Metzorá Shechash Minishelo Bereva Pesach. Metzorá, a pessoa que estava com a lepra da época da Torá, a lepra impura, é um outro tipo de lepra. E tem um longo processo de purificação. Depois que ele se cura da lepra, ele tem 7 dias de purificação. Várias alahot. No 7º dia tem um certo ritual. E ele tem que passar por esses 7 dias. Cumprir todas as alahot, a lepra não voltou. E depois que anoitece o 7º dia, ele ainda não está completamente puro. Ele só pode entrar no Beit HaMikdash, por exemplo, no 8º dia de, depois que ele sacrificou os seus sacrifícios. Tem lá alguns sacrifícios que o Metzorá tem que trazer, são 3 sacrifícios, sacrifício de Olá, Hatat e Asham, tem que passar por um outro ritual também, e só depois ele pode entrar no Beit HaMikdash, pode comer sacrifícios. O ritual que se trata aqui é o ritual que o Kohen pega o sacrifício de Asham, ele tem que trazer um carneiro para o sacrifício de Asham, faz Shchitá, isso no 8º dia, a partir do amanhecer, que já se permite trazer sacrifício, é permitido trazer sacrifícios à noite. O Kohen vai pegar esse Asham, fazer o abate, pegar o sangue do abate e vai pingar no lóbulo direito da orelha do Metzorá, no polegar direito da mão, polegar direito do pé. Depois disso, o Metzorá se purifica. Ele pode entrar no Betamigdash. Porém, o Metzora não pode entrar no Betamigdash antes dessa purificação. Porém, o sangue do Asham não pode sair do Betamigdash também. Um sacrifício que não pode sair do Betamigdash se invalida quando ele sai. O que se faz? O que se faz é o seguinte. O Metzora vai no Shar Nicanor, o portão leste, chamado Shar Nicanor, o portão de Nicanor, que está entre Esdrat Nashim, o pátio que as mulheres ficavam nas festas, e Esdrat Yisrael, o pátio que o resto do povo ficava. Mas, por exemplo, Esdrat Koanim, onde os Koanim trabalham, entre esses dois pátios tem um Shar, um portão. O Metzora vai ficar nesse Shar Nicanor. Vai estender o seu polegar para dentro da Esdrat Yisrael, dentro do pátio de Esdrat Yisrael. Vai colocar o seu pé também lá, e a sua orelha também. O sangue não vai sair, porém ele não vai entrar todo ele dentro do pátio. Só o mínimo. Isso seria proibido em geral. O Metzora não pode entrar nem parte dele dentro do Betamigdash, dentro do Esdrat Yisrael, pátio do resto do povo. Porém, a Torá permitiu. Não tem jeito. Um caso mais complexo falar a Braita. Metzora Shachar Shmini Shiro Be'erev. Agora, o oitavo dia desse, da purificação do Metzora, cai na véspera de Pesach, no dia que sacrifica o Corban Pesach. Tudo sabe. Vimos uma Serra de Psachim. Verá aquele Bobayom. Depois do amanhecer, o Metzora, ele voltou a cochilar, por exemplo, viu que saiu do seu corpo a semente da reprodução, a empresa de Baal Keri, o que se chama em geral impureza noturna, que acontece normalmente quando a pessoa está dormindo, e saiu do corpo dele a semente, e ele se impurificou. Agora, além de ele ser Metzorah, que não terminou sua purificação, ele é um Baal Keri também. E daí? Vetavah, ele foi no mikve. Depois do mikve, ele não está completamente puro, ele ainda é impuro. A impureza de Tvul Yom, uma pessoa que é recém-mergulhada no mikve, até o pôr do sol, ele é impuro. Uma impureza leve de Tvul Yom, porém é considerado impuro com relação a sacrifício. Ele não pode entrar no Betamigdash, nem parte dele. Agora temos um dilema. O dilema é que o Metzorah tem que colocar os seus polegares dentro da Azara. Ele é um Metzorah e também é um Balker. O que se faz? Amru Hachamim, falaram os sábios, Alfa Pishen Tvul Yom mesmo que em geral um Tvul Yom não pode entrar nem parte dele dentro do Betamigdash, ele pode. Por quê? É melhor falar que vem a mitzvah do Pesach, uma mitzvah ativa, que quem não cumpre a mitzvah do Korban Pesach, ele tem o castigo de Karet, Deus nos livre. Vem essa mitzvah, ou seja, se o Metzorah e esse Balker não vão passar por esse processo de purificação, ele não pode levar o seu sacrifício para o Betamigdash, não pode cometer nenhum sacrifício na noite de Pesach. Vem essa mitzvah ativa do Korban Pesach e empurra, rejeita a mitzvah ativa de deixar os impuros longe do Betamigdash, que não tem o castigo de careta. A mitzvah ativa de Korban Pesach é mais dominante, é mais forte. Um parênteses falando na Vamar Rabi Yohanan, diz Rabi Yohanan, Dvar Torah, pela Torah, filo a Seletbe, pela Torah, mesmo a mitzvah ativa não existe aqui. Um Tvul Yom pode entrar no parte dele, pode entrar no Harabait, e ele poderia também colocar o seu polegar dentro do Betamigdash, pela Torah. Shinemar, como falou, posso ver, Amod Yoshafat Bekal Yehudah, Lefnei HaChatzer HaChadasha, Yoshafat, o rei ficou de pé no meio do povo, em frente ao novo pátio. O que quer dizer o novo pátio? Mai HaChatzer HaChadasha, que é o novo pátio. É o pátio do Betamigdash. Amar Rabbi Yohanan, disse Rabbi Yohanan, Shechichu Badvarim Gamru, se inovaram novas alachot sobre o pátio. O pátio não é novo, mas a alachá do pátio é nova. Falaram o que? Os Hamim, Tvul Yom Loikanes, Lemachane Leviá. Que o Tvul Yom, essa pessoa que estava impura, foi no mikve e não passou por do sol, pela Lechabiri, que ele não pode entrar no Harabait. No acampamento dos Leviim, que é o Harabait, a montanha do Betamigdash. Isso pela Torá seria permitido. Pela lei rabínica será proibido. Permitimos. Permitimos ele ir lá. Isso só responde porque ele pode entrar no Harabait. Porém, não poderia ainda, pela Torá, não poderia colocar a parte do seu corpo dentro da Azara. Isso responde só que é uma lei rabínica que não pode entrar no Harabait. Pela lei rabínica, ele não pode. Pela Torá, ele poderia. Gamarula disse lá, mata. Por quê? Permitimos esse Balkeri colocar o seu polegar dentro do Beit HaMikdash, da Zana, pela Torá seria proibido. Teria o castigo de careta mesmo, ele faz isso. Fala, Ula, mata, porque é permitido, o Ilve, o Tale Tzarato, o Tale Kirui. Uma vez que a Torá já permitiu ele colocar o seu polegar dentro do Beit HaMikdash, por ser um Metzorah, no caso convencional que ele é só Metzorah, ele só está em pura impureza da lepra, não de bala, que a Torá permitiu, o Tale Kirui, o Ilve, Ishtir, o Esquetran já começou a permitir, permitiu o Metzorah de entrar no Beit HaMikdash parcialmente, permitiu mesmo que ele é um Balkeri também, tem uma outra impureza. Então o que se vê aqui? A mesma coisa com relação ao Ibum. Uma vez que a Torá já permitiu fazer Ibum com Eshet Ahar, com a esposa do irmão, agora sim, não vou um outro parentesco. Agora ela é também irmã da esposa do Yavam, de Reuven. Mesmo assim, Reuven, Ishter e Ishter, uma vez que a Torá já começou a permitir, permite até o final. Isso fala alguma? Por isso fala a Torá que não. Ou seja, isso seria a hipótese. Fala a Torá, leia a Yavam, a Yavó, leia que o Yavam não pode se casar. Não pode fazer nem Ibum, nem tem que fazer Halitzá com essa parente dele, a Hot Ishto. Isso responde a Gmará. Me dá, me lê de Ula. Pergunta a Gmará qual é a relação entre o caso clássico de Ibum e o que Ula diz. Ou seja, temos muitas variações de casos com relação ao Ibum. Fala na Tena, dá para comparar um caso específico do Ibum. Na Samet, Ve'achakeach Nasach, primeiro Shimon se casou. Shimon, irmão de Reuven. E depois, quem se casou foi Reuven. Ou seja, Shimon se casou com Leá. Reuven se casou com Rachel, irmã de Leá. Depois que Shimon se casou, o que veio primeiro? A proibição de Eshetat? A proibição de se casar com essa mulher por ser esposa do irmão. Depois se inovou uma outra proibição por ser irmã da esposa de Reuven. Depois Reuven se casou. Então o quê? Temico de Ishtar e Sureshetar, Ishtarenam e Surafotishak, de passagem que a Torá permitiu. Primeiro já, a proibição de Eshetar, a proibição de se casar com a esposa do irmão no contexto do Ibum, depois que Shimon faleceu. Então, de passagem, se permitiu o segundo, a segunda proibição, a proibição que veio depois, a proibição do quê? A Rotishto, por ser irmão da esposa de Reuven. Assim também, com relação ao Metzorah. O caso era, o Metzorah tinha que, na teoria, estar puro no oitavo dia, quando amanhece o oitavo dia, e já pode trazer o sacrifício, já pode colocar o seu polegar dentro da Azara. Depois que já veio essa permissão do Metzorah entrar no Beit HaMikdash, aí veio a impureza de Baal Keri. O que veio primeiro a licença que ele tem de entrar no Beit HaMikdash, depois veio a impureza de Baal Keri. Essa licença, ela permite também entrar no Beit HaMikdash parcialmente, mesmo que não Baal Keri. Primeiro veio a proibição que se permite, depois a proibição que normalmente não se permite, e a Torá permite também. O Ilve, Ishter, Ishter. Também no caso do Ibum tem que ser a mesma coisa. Primeiro veio a proibição de Eshetar, que a Torá permite no contexto do Ibum. Em segundo plano, veio a proibição de Ahotishto, a irmã da esposa de Reuven. E aí a Torá permitiria a segunda proibição também. Ela nasce a raiva, a carga nasce a numa outra situação que Reuven se casa com Rahel. Primeiro, antes de Shimon. Depois Shimon se casa com Leá. Antes de Shimon se casar com Leá, Leá já estava proibida por Reuven. Por quê? Por causa de Ahotishto, por ser irmã de Rahel, esposa de Reuven. E sobre a Rotishá, Kadim, que veio primeiro aqui, a proibição de a Rotishá, e a proibição que deveríamos permitir depois de permitir o Eshedar, veio primeiro. Então, fala, mas aqui não faz sentido comparar esse caso com o Metzorah. Talvez quando a Torá fala que permitimos a segunda proibição, quando permitimos a primeira proibição, que a proibição veio primeiro, depois permitimos de passar a segunda. Porém, quando a segunda proibição veio primeiro, a proibição de Avotishá veio primeiro do que a proibição de Eshetar, porque Reuven se casou com Rachel. Mesmo antes de Leá se casar com Shimon, ela já está proibida para Reuven. Depois Shimon se casa com Leá. Em segundo plano veio a proibição de Eshetar, de se casar com a esposa do irmão. Nesse caso, é óbvio que é proibido se casar com ela, mesmo no contexto do Ibum. Não precisamos do passo para isso. Fala mais uma informação. Da filha nasceu Metnami, mesmo numa situação que Shimon se casa com Leá, automaticamente se recai primeiro o que? A proibição de Eshetar, que Reuven se case com Leá por ser esposa do irmão dele, e depois Reuven se casa com Rahel, a irmã de Leá, a proibição de Ahotishá veio depois, também depende. Tem na reja de nasceu Met, o Met, e a Rahel nasceu Rahel. Só podemos pensar que seria permitido quando Shimon se casa com Leá. Falece, nesse momento já se permite o quê? A proibição de Eshetar, a proibição de se casar com a esposa do irmão. E depois Reuven se casa com Rahel, irmã de Leá. Aí, quando Reuven se casa com Rahel, já estava permitida a primeira proibição de Eshetar. Então, depois disso, de passagem, a Torá permitiria também se casar com Leá, depois que Shimon falece, porque primeiro se permitiu a proibição de Eshetar, depois se inovou a proibição de Ahotishá, e se permite também a proibição de Ahotishá. Esse é exatamente o caso do Metzorá. Primeiro veio a permissão de ir no Betamidash na manhã do oitavo dia da purificação do Metzorá, e só depois se inovou a proibição de Barqueri. Então, fala para o caso em contraste a esse, seria o quê? Ela nasceu met velo met da Raquel nasceu Rai, por isso Shimon casa com Leá e não faleceu ainda. Reuven se casa com Rahel. Então, primeiro se recai a previsão de Eshetar, é verdade. Porém, quando Reuven se casa com Rahel, irmã de Leá, a proibição de Eshetar ainda não estava permitida, porque Shimon não faleceu ainda. E depois, quando se nova a previsão de Ahotishá, Shimon falece, as duas previsões estão ao mesmo tempo proibindo Reuven de se casar com Leá, fazer o Ibum. Nessa situação seria óbvio que é proibido se casar, fazer o Ibum com ela. O pastor não tem que falar isso. Qual a conclusão aqui da Gemara? Aí se explica aqui a Gemara de Haz, lei de Ben Yubei, porque se Shimon se casa com Leá e falece, depois Reuven se casa com Rahel, nesse meio tempo, era permitido fazer o Ibum com Leá, porque isso estava entre Reuven e Leá, somente o parentesco de Eshetar, da esposa do irmão. Ele nasceu met velomet, achakach nasceu chai, porém se o Shimon ele se casa com Leá e não faleceu ainda, depois Reuven se casa com Rahel, que veio primeiro aqui, é realmente a permissão de Eshetar, Lui Hazalei Klal, nunca teve uma situação que era permitido fazer Ibum com Leá. Porque no momento do falecimento de Shimon, tinha duas proibições sobre Leá. A proibição de Eshetar, a esposa do irmão, é a proibição do quê? A Rotistó, por ser irmã da esposa de Reuven. A prova para essa pergunta é Milomó de Ula. Será que Ula não ia concordar? Ula foi aquele que falou Oive Istri Istri, a prova de Metzorá. Shimra aquele Beleshmini. Num caso que o Metzorá, ele passou pelos sete dias da purificação dele. Porém, na noite do oitavo dia, ele viu o Keri. Ele ficou em pura empresa noturna da semente da reprodução. Chegou a manhã do oitavo dia, que veio primeiro aqui a proibição de Balqueri, do Balqueri entrar no Betamidash, mesmo parcialmente. Ele não pode agora ir no Betamidash e estender os seus polegares lá dentro da Azara. Porque ele nunca chegou no momento que a Torá permitiria o Metzorá de entrar no Betamidash, que é a partir do amanhecer do oitavo dia, quando ele pode trazer os seus sacrifícios. Ele não tinha aqui essa licença, essa permissão que se recaiu sobre ele, para permitir o Balqueri. O Balqueri se recaiu antes, quando chega o amanhecer. Ele está impedindo de entrar no Betamidash por ser um Balqueri. Ela aqui, então, se vamos comparar o Metzorá com a lei do Ibum, que precisaríamos do Passu para proibir se casar, fazer Ibum com a Rotistó, Alea, precisamos desse passo de Alea, erra de nasar meto, meto da raquer nasar, uma situação específica, que Shimon se casou com Leá, faleceu, Torá permitiu fazer Ibum com ela, da raquer nasar, nesse interim, depois do falecimento de Shimon, Reuven se casa com Rahel, aí se inova a proibição de Ahotishto, porém antes disso ele já tinha a licença de se casar com Leá, por causa do Ibum, então se permitiria, ou Iveisteri, uma vez que se permitiu essa proibição de Eshetar, se permitia ter a proibição de Ahotishto. Por isso veio o Pasuk falar que não. Falou o Pasuk Alea que é proibido mesmo assim. Essa é a primeira resposta da Gemara sobre o Pasuk. Vem aí, tem uma segunda resposta. Até ver quem chama de Rabiona. Isso que a Torá associou todas as parentes num conjunto só. E daí? Gamar Rabiona, disse Rabiona. Vem aí, tem Ravuna, Bered, Rabiushua. Tem que falar que Ravuna, Bered, Rabiushua falou. A marca porque falou, os psiquim falam todos os parentes que é proibido casar. Que cola xeria semicola tua e volta ele, vem e reto. Passou fala, aquele que peca com qualquer pecado de abominação, de adultério, que está escrito nesse trecho anterior, vem e reto tem o castigo de careta. O kshu kolarayot kulam, lechetar, a Torá fez um conjunto. Todas as parentes juntas, se associando no mesmo conjunto. Então, de qualquer forma, a Torá associou qualquer parente, como a irmã da esposa de Reuven, ou a filha de Reuven, a tia de Reuven, que seja, com quem? Com Eshetar, com a esposa do irmão de Reuven, com a Evamá, mas Eshetar Shari, assim como no contexto do Ibum é permitido se casar com a esposa do irmão, Afkolarayot Namesharia, também seria permitido pelo conceito do Erekesh, associação das Alahot, o mesmo conjunto deve ter as mesmas Alahot entre si. Se é permitido se casar com Eshetar e as parentes são associadas a Eshetar, será permitido casar também com qualquer parente? Katabrahmana Lea. Por isso fala o Passuk que não. Você pode pensar assim, mas fala o Passuk Lea, que é proibido casar com a Evamá, fazer o Ibum, se ela tem um outro parentesco proibido. Amade Ravacha Medipti Ravina falou o sonho para Ravina. Mirdi, no final das contas, Kolarayot Ikaleakushino Le Eshetar. Veikaleakushino Le Achotisha. É verdade, o Passuk fala que é proibido fazer o Ibum com a irmã da esposa. Com relação às outras parentes, aprendemos por associação a Achotisha. Para proibir. No final das contas, você pode associar a filha de Reuven, por exemplo, a filha do Yavam, com Eshetar, com o parentesco da esposa do irmão. Ou pode associar com o parentesco, no mesmo conjunto lá das parentes, com a irmã da esposa de Reuven, a Rodisha. Você pode ou associar com Eshetar e permitir fazer o Ibum com a filha dele, ou proibir, associar com a Rodisha. Mas Hazi da Akashi da Rodisha, a Kshino da Eshetar, porque você associou a filha de Reuven, outra parente, com a Rotishá para proibir, porque você não associa com Eshetar, permitir. E para aí tem uma resposta, é Lekula Vehumra, Lehumra Makshina. É uma regra. Temos duas possibilidades. Associar algo que não sabemos a Alahá. Algo permitido ou algo proibido. Associamos ao que está proibido. Dificultamos a Alahá. Essa é a regra, não é uma lógica, é uma regra. E para aí tem uma outra resposta, é Arra 3 Suri. Agora, isso sim é uma lógica. Com relação à filha de Reuven, temos duas proibições que impedem Reuven de se casar com ela. Uma proibição, que é a filha dele, que se casou com Shimon. Outra proibição, por ser esposa do irmão dele. Arra 3 Suri. Também com relação à Rotishá, a mesma coisa. A Rotishá são duas proibições. A Rotishá é irmã da esposa de Reuven e esposa do irmão dele. Vetremitre, afim. Vamos associar o que é mais parecido. Ao que tem as duas proibições, qual que tem as duas proibições de proibir? A Valacha, porém, um caso simples de Eshetar, somente a esposa do irmão. Halissa, temos só uma proibição que impede Reuven de se casar com ela. Vetreme Hadal, ela afirma, não vamos associar a filha de Reuven, que tem duas proibições, com a Eshetar simples, que tem uma proibição só. Isso é uma lógica. Rava tem uma outra resposta de como explicar o Pasuk, a Lea, que a Torá proíbe se casar com a aparentemente a Rotishto. Ervalo Trihagra. Falará uma revolução a Sugiá. O Pasuk não veio te ensinar que é proibido se casar, fazer o Ibum com a Rotishto, com a esposa do irmão. De Eira Sedo Kelota Seixas Bukhari, porque é uma lógica. Por que você iria pensar que é permitido fazer o Ibum com a irmã de sua esposa? Por quê? Porque a mitzvah ativa do Ibum não tem a força de empurrar uma proibição que tem o Karet. Já vimos até agora que não achamos nenhuma fonte que isso se aplica. A mitzvah ativa acredita uma proibição que tem um karet. Portanto, já sabia por lógica que é proibido fazer Ibum com a Rotishto, com a irmã da esposa do Yavá. Que Itzirka, isso que o Pasuk precisa te falar que é proibido, Lemei Satsara, é só para proibir a outra esposa de Shimon. Para quem se lembra, o começo da Maseret. Shimon tinha duas esposas, faleceu. Uma das esposas é a irmã da esposa de Reuven. A Torá fala, não faz o Ibum com a Tzara, com a outra esposa. A Tzara significa a rival. A rival no casamento com o Shimon. É a parceira da parente de Reuven. Não faz Ibum nem com a parente de Reuven. Reuven não vai fazer Ibum com a Rotishto, nem com a Tzara, nem Ibum nem Haditsa. É isso que eu posso ver eu falar. Então, para falar que é proibido fazer Ibum com a parente, isso é desnecessário, já sabemos disso. Porém, para falar que é proibido fazer Ibum Haritsa com a outra esposa de Shimon, precisamos sim de um pastor. Ela não é parente de Reuven fora Eshetar. Isso fala aqui, Rava, uma novidade enorme na Sugiá. Vervaro Tzri Hakra? Você pode falar isso? Que não precisa de um pastor falar que é proibido fazer Ibum com a parente? Vatania, a Breta fala diferente. Ela aí, até agora aprendemos que é proibido fazer Ibum com a parente. Aprendemos do pastor. Aqui parece que precisamos do passo para isso. Como ela pode falar que isso é menos por lógica? Mishum Tzerata. Não, a Breta fala isso só para te indicar o motivo que você não pode fazer Ibum com Atzara. Ele e Elaí, até agora sabemos que é proibido fazer Ibum com a Erva, com a parente, isso por lógica. O motivo que é proibido fazer Ibum com a Atzara, Atzara Terva, a parceira da parente de Reuven, isso precisamos do passo. Da Akhtani, porém, a Breta parece diferente. Ele, ela, hen. Até agora sabemos do passo que é proibido fazer Ibum com as parentes. São 15 parentes que a Mishnah cita. Davbet. Daqui você vê que precisamos do passo para isso. Ela fala que não. Mishum Tzarotene. Só para te indicar, fala Gmará. Por que será proibido fazer o Ibum com a Tzara, com a outra esposa de Shimon? Mesma resposta. Tashma, outra prova contra Rava. Rebbe, ele fala Rebbe. Porque a Torá tem que falar Urkaha? Você se case com ela. Faça Ibum com a Evama. Veibma, você faça Ibum com ela. A Torá fala duas vezes a mesma coisa. E o pastor não fala Velakar, Veibem. O pastor não pode falar o Yavam pegue. Ou seja, pegue. Ela sabe que ele vai Velakar, sabe que ele vai se casar com a Evama. Por que o pastor não fala Urkaha? Ele pegue ela em específico. Parece que a Torá veio limitar algo. Veio excluir algo, veio proibir. Veibem é a mesma coisa. Ele poderia falar Veibem e o Yavam cumpriu a mitzvah do Ibum. Por que a pessoa tem que falar Veibma? Ele fez o Ibum com ela em específico. Lesor Tzarot Ve'arayit. Fala Rebbe, proibir se casar com a Tzara e com a parente. A Tzara da parente e a parente por si só. Aqui se vê que pisamos no passo. Para falar que é proibido fazer Ibum com a parente. Irava disse que não. Fala, mas ei, mas vamos responder. Lesor Tzarot Shelarayit. Temos que explicar o que Rebbe diz. Não é a Tzara, a outra esposa de Shimon e a parente. É a Tzara da parente. Teve algum erro de transmissão da Braita? Porém, o que temos que explicar essa Braita é a Tzara da parente. Porém, a parente, por si só, já sabemos por Svará, por lógica, que seria proibido. Pergunta da Trekrai Kanasivlei. Porém, Rebbe traz dois psukim para uma lacha só? Não pode ser. Fala na Maila. Então, como vos explicarei então, a opinião de Rebbe? Trouxe dois psukim. Um passou para falar que é proibido fazer Ibum com a parente. Outro passou que é proibido fazer Ibum com a Tzara, outra esposa de Shimon. Irava disse que não precisamos nem de passou para proibir fazer Ibum com a parente. Uma contradição. Fala, não é explicação da opinião de Rebbe. Itive, itive, Tzara. Os dois psukim são necessários para falar da Hada Tzara. Hadle Meis, a Tzara, Bema com mitzvah, Hadle Meis, Tzara, Shelob, Tzara, Shelob, com mitzvah. Um pasuk fala, você não pode se casar com a Tzara da sua parente. Isso no contexto do Ibum. O outro pasuk fala, Veibma, a continuação do mesmo pasuk fala, Veibma, veio nos ensinar que somente no contexto do Ibum isso é proibido. Porém, não no contexto do Ibum, é permitido casar com Tzara Tervá, a outra Tzara, a outra esposa de fulano que está casada com a parente dele. Por exemplo, Reuven tem sua filha casada com Issachar, que não é irmão de Reuven. Issachar tem a filha de Reuven como esposa, e tem também uma outra esposa que não é parente de Reuven. Issachar falece, Reuven pode se casar com outra esposa de Issachar. Isso aprende desse passo? Isso fala aqui, Agmará. Mas tá, mas como se explicaria o passo então? Veibem, Veibma, ao invés do passo falar Veibem, ele fez o Ibum com ela. Isso tem uma linguagem sobrando aqui para nos ensinar uma como Ibum ou Dasir. Isso que falamos que é proibido casar com a Tzara da parente é só no contexto do Ibum. Dasir a Tzara, Shelob uma como Ibum, porém algo que não está incluso no contexto do Ibum. O caso do Issachar, Shai a Tzara é permitido casar com a outra esposa de Issachar, mesmo que ele estava casado com a parente de Reuven. Isso fala que Amaravashisiravashimatnitinamedeka. Dá para ver da nossa Mishnah como Rava. Que o quê? Dektani, como fala a nossa Mishnah. Hamesh Estrenashim Potrot Tzaroter. São 15 parentes que isentam as Tzarotas, as outras esposas do Ibum. A Tzara. Veio Potrot, o Potrot Loktani. A Mishnah não fala que as 15 parentes estão isentas do Ibum e da Haritza e também isentam as Tzarot. Por quê? Shmamina se vê como Rava, que sabemos por lógica, isso já é óbvio, que não pode fazer Ibum nem Hanitzah com a parente dele. O que é a novidade que a Mishnah veio inovar é que a Tzara está isento do Ibum da Hanitzah. Por que você diz que é óbvio que a pessoa não pode fazer ibum com a parente dele. De nascer do canota seixo e de bucareta. Porque vem a mitzvah, não vem a mitzvah ativa do ibum e empurra a proibição de se casar com a parente que tem o castigo de careta. Saranami loti baekra. Com relação a tzara, também não precisamos do segundo passo. Temos dois isso aqui. Temos a menção a Lea e a menção de Litzro. O passo diz: Veishai lachotá lotikar Litzro. Não se case com duas irmãs Litzro para tornar elas rivais no mesmo casamento. Legalot ervatá Lea Bechaya. Você não pode se casar com ela. Aqui o passo fala no singular: a Lea sobre a sua esposa, ou seja, a irmã sobre a esposa. Bechaya em vida, na vida da esposa. O pessoal poderia falar bem menos. Poderia falar, não pode se casar com duas irmãs em vida. Depois que a esposa dele falece, ele pode se casar com a irmã dela. Por que o pessoal fala Litzror? Para torná-las rivais. Sabemos que duas esposas num casamento são rivais, são tzarot. E por que o pessoal fala Lea sobre a esposa, Bechaya em vida? E sabemos que em vida é junto com a outra esposa. Então tem dois psukim, mas esses dois psukim vêm nos ensinar que é proibido se casar com a tzara, fala Rava. Por que precisamos dois psukim? Litzro é uma relação que você não pode fazer o ibum com a tzara da irmã da sua esposa. E outro pessoa fala a mesma coisa, a Lea, como já vimos. Por que precisamos dois psukim? Mishum dena sedo, renota seja, resbou o karet, por isso que a tzara já proibiu isso. Já sei que a mitzvah ativa do ibum não vem rejeitar uma proibição que tem o karet. Amar leravá, rabar bibi, mar leravina. Fala o sai para a ravina. Arrequiama. Isso foi dito em nome de Rava. Não precisamos de um segundo passo para falar que é proibido casar com a tzara. Um passo já é suficiente. Que itzirkra, porque precisamos do segundo passo. Sim, viramos a página. Para permitir casar com a tzara da parente, não no contexto do Ibum. O caso do Issachar, que não é parente de Reuven, casando com a filha de Reuven, Issachar falece. Reuven pode se casar com a outra esposa de Issachar. Maitama, como se explicaria o Pasuk? A marca, porque disse o Pasuk, Alea, Bima, como Alea ou Deacira? Isso que o Pasuk fala, Alea, é uma referência ao Ibum. Você não pode se casar com a Tzara no contexto do Ibum. Essa é a Gzera Shavá, temos a repetição da palavra Alea aqui com relação ao Ibum. Shiloh, Bima, como Alea, Sharia, porque não no contexto do Ibum, é permitido casar com Tzara Tervá. Amar leram barcha, amar leram. Isso é um barcha para Rava. Eima, por que você não explica diferente o pastor? Erva gufe shelo b'makom mitzvah tishne. Uma revolução na sugya. Por que você não fala que é permitido casar com a parente dele, não no contexto do Ibum? No contexto do Ibum será proibido, não no contexto do Ibum é permitido casar com qualquer parente. Isso que o pastor fala. Não se case com as duas irmãs alea no contexto do Ibum, será proibido no contexto do Ibum. Não no contexto do Ibum seria permitido casar com duas irmãs, fala aqui o sábio. Fala, mas não pode ser. Velav kavahomeru, não saberíamos por dedução essa halakha, e makom mitzvah asira, se no contexto da mitzvah do Ibum, que é a mitzvah casar com ela, ela é proibida, shenob makom mitzvah sharia, você quer falar que é permitido casar com ela não no contexto do Ibum? É menos motivo para permitir. Amar lei, falou, sai o tzara tohia, a prova do que eu estou falando é tzara, você não pode casar com a tzara tervá. A outra esposa de Shimon, que é rival da sua parente, parceira no mesmo casamento, no contexto do Ibum, porém não no contexto do Ibum é permitido. Vamos falar a mesma coisa, no Makom Mitzvah Asira, no contexto do Ibum é proibido, Veshelo Makom Mitzvah Asharia, é permitido não no contexto do Ibum. Por que você não fala a mesma coisa com relação à própria parente? Amarlei, fala o sábio Alecha Amarkra, sobre o que você perguntou, tem um passo. Bechaia Koshe Bechaia. O pastor fala, você não pode casar com duas irmãs em vida, na vida da sua esposa. Koshe Bechaia, não importa se está no contexto do Ibum ou não está no contexto do Ibum, é sempre proibido. Pergunta na Rai Bechaia Mi Baile. Na verdade, precisamos dessa palavra Bechaia para outra Alecha. Lema Utelea Harmita, para permitir você casar com a irmã da sua esposa depois que a esposa falece. Fala, aí essa alaká me vem, Ishai Lachotá na África, já sabemos dessa alaká. Da outro passo que fala, Ishai Lachotá, o passo que fala, você não pode pegar a irmã da esposa junto com a esposa. Ou seja, já sabemos que depois do falecimento é permitido. Fala, Ime vem, Ishai Lachotá, Havamina Nidgar Shashaya. Se fosse só esse passo de Ishai Lachotá, ia falar que o que acontece depois do divórcio, ia falar que a pessoa que se divorcia de sua esposa pode se casar com a irmã dela. Porque não estão juntas no mesmo casamento, tá? Mudou uma verreia, por isso fala o outro passou. Você não pode casar com a irmã da esposa até que a esposa falece. Deus nos livre. Mesmo que se divorciou, coxa verreia, é sempre proibido quando ela está viva, mesmo que se divorciou dela, a pessoa não pode se casar com a irmã dela. Então, volta à pergunta. A pergunta boa. Por que você não fala que a Lea veio falar que só é proibido casar com a parente no contexto de Ibum? Se não for o contexto de Ibum, é permitido. Ela maravuna Bartachlifa Mishmedera falou, sabe o nome de Ava? Trekraikti. Temos dois sukim que se contradizem. Ktiv, um passo fala em Shaila Hotalo Tikar Litsro. O passo fala, você não pode se casar com as duas irmãs, tornar elas rivais. Tsarot. E o passo me ensina no plural. Uktiv. E a continuação do mesmo passo fala, Galoter Vata, você não pode se casar com ela. Derrata Mashma. O começo do passo fala, você não pode se casar com nenhuma delas. E a continuação do passo fala que você não pode se casar com ela. Como se explica isso? Aqui não se trata que a pessoa não pode se casar com duas mulheres. Você vê aqui a pessoa, ou seja, a esposa e a irmã. A pessoa se casou com uma esposa. E não pode se casar com mais duas mulheres. Não pode se casar nem com a irmã da esposa, nem com a tzara, no contexto do Ibum. Isso fala aqui, como você explica essa contradição do Suki? Um pastor fala que você não pode se casar com duas mulheres. E o passo se trata lá da irmã da esposa. Ele pode se casar com a esposa dele, não pode se casar com uma mulher. A irmã da esposa dela, aí ela não pode fazer bom com ela. Hakket, então como se fica isso? Como mitzvah shtena surot? Ele se casou com Rahê. Ele não pode se casar com Leá, fazer bom com Leá, que é a irmã de Rahê. Nem com a outra, a tzara. Shiruma com mitzvah, por isso que o passo fala que você não pode se casar com ela, uma delas só é proibido. Isso é não no contexto da mitzvah do Ibum. E a Surá, a parente, considera proibida, porém a outra esposa, que não é parente de Reuven, pode se casar com ele. O caso de Issachar, revisando, Issachar é casado com a filha de Reuven, Issachar falece, Issachar tem outra esposa também. Reuven pode se casar com a Tzara, da filha dele, mas não com a filha dele. Fala, ei, Fuhana, por que você não fala o inverso? Essa contradição, que às vezes a Torá proíbe duas mulheres, às vezes a Torá proíbe uma mulher só, podemos ficar diferente. Vemos falar que no contexto da mitzvah é proibido se casar com a parente, porém a tzara é permitido. Se você fala legal ou tervata, você não pode se casar com uma delas. Porém, não no contexto da mitzvah, as duas serão proibidas, também a parente e também a tzara. Se Issachar se casa com a filha de Leuven e outra mulher, Leuven não pode se casar com nenhuma delas, talvez. E no contexto da mitzvah do Ibum é permitido se casar com a tzara. Fala aí, quer dizer, essa é a explicação do Pasuk, Loyomar, Alea. Se a explicação do Pasuk, que a Torá permitia se casar com a tzara, fazer Ibum com a tzara tervá, no contexto do Ibum, porque o Pasuk fala Alea, que fala que é proibido casar com a esposa de Shimon, no contexto do Ibum. Se você falar que é óbvio que é proibido casar com quem? Com a parente de Reuven, a irmã da esposa dele. O pessoal que fala a Leia veio proibir no contexto do Ibum Matzara. A maneira vasta, ele vai ficar na fala vasta para ela ficar na Mimai. Não é óbvio, não é claro assim. Por quê? De aí a Leia leissura. Mimai de aí a Leia leissura, de uma leiteira. Como você sabe que essa palavra a Leia veio proibir alguma coisa? Proibir casar com a Matzara no contexto do Ibum. Outra revolução na Sugiá. De uma leiteira, talvez a palavra a Leia veio permitir o quê? Você não pode se casar com a irmã de sua esposa, nem com a irmã da esposa, nem com a tzara, como Rav explicou. Isso é só, tem uma vírgula aqui. Isso não é no contexto do Ibum. Não no contexto do Ibum você não pode nem se casar com a parente, nem com a tzara. Avar uma coma alea, porém o pastor falou, você pode sim se casar com ela no contexto do Ibum. Se trata de ter mutaro, poderia falar que as duas são permitidas, também a parente, a irmã da esposa e também a tzara. Por que não? Em que se essa explicação do pastor, legalot, ervata, derrada e rimashkakatla. Se essa explicação do pastor, que no contexto do Ibum, você pode se casar com também a parente, e também a tzara. Não acontece, você não pode se casar nem com a parente, nem com a tzara. Então o que o pastor fala, você não pode se casar com ela, no singular. Isso explica, isso pergunta agora. Irma, como mitzvah, ashten, uterot, no contexto ibum, é permitido se casar com qualquer uma delas. E shelma, como mitzvah, ashten, aserot, não no contexto do ibum, as duas são proibidas. Então uma vez que o pastor fala que você não pode se casar com ela, e o pastor, outra vez o pastor fala que você não pode se casar com ela, significa que no contexto do ibum você não pode se casar com nenhuma delas. Não no contexto do ibum você não pode se casar com ela, com a parente. E com a tzara você pode. Isso que falamos que o pastor fala, Lea, você não pode se casar no contexto do ibum, significa que você não pode se casar com a tzara da parente no contexto do ibum. Com relação à parente é óbvio, falarava que é proibido. Isso que eu posso falar, que você não pode se casar com uma delas, significa que não no contexto do ibum, não se casa com a parente, você pode se casar com a tzara. Isso fala aqui a Gemara. Beleza, chega amanhã um novo daf. Se finalizar esse assunto, a opinião de Rebbe e muito mais com relação a sacrifícios, ela foi interessante com relação a sacrifícios, não vale a pena perder. Obrigado pela atenção. Obrigado, Rebbe.